Muito bom dia, senhores deputados e senhores deputados. Já estamos reunidos em condições de dar início aos trabalhos da Comissão no âmbito da audição regimental da CMVM para efeitos de apresentação do plano de atividades. Cumprimento a senhora Presidente da CMVM, doutora Gabriela Dias, cumprimento toda a equipe que a acompanha, dou de novo as boas-vindas aqui à Comissão de Orçamento e Finanças. Teremos uma primeira intervenção da senhora Presidente, cerca de 15 minutos, e depois rondas com perguntas e resposta interpolada por cada um dos grupos parlamentares, com cerca de 5 minutos na primeira ronda e 3 minutos na segunda ronda. Vamos então dar início aos trabalhos. Lamentamos o atraso, mas os deputados estão divididos por várias comissões e temos sempre que aguardar a formação do quórum. Senhora Presidente, por favor, para a intervenção inicial.
Muito obrigada, Senhora Presidente, e muito obrigada, Senhores Deputados, pela oportunidade para mais uma vez vir aqui a prestar contas da atividade da CMVM, que é uma coisa que, como sempre repito, faço com muito gosto e que encaro com grande seriedade. Enfim, eu começarei por utilizar estes 15 minutos para uma breve apresentação, ou introdução àquilo que foi a atividade da CMVM em 2018, com algumas referências já a 2019, e depois colocar-me à disposição para as vossas questões, como sempre. Bom, é com muito gosto, já o disse, que regresso a esta Comissão para a já habitual prestação de contas anual sobre a atividade da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e agradecendo mais uma vez e desde já a oportunidade e o convite. No ano passado, quando aqui estive, falei-lhes em mudança e de um projeto de modernização na CMVM. Este ano gostaria de vos dar conta dos primeiros passos de consolidação dessa estratégia e da forma como estamos empenhados em proteger os investidores e contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais nacional. Antes de prosseguir, importa contextualizar a envolvente económica e de mercado em que desenvolvemos a nossa atividade. Em 2018, observámos sinais de desaceleração do crescimento económico mundial e quedas nos principais índices acionistas, acompanhadas do aumento de volatilidade, uma tendência que foi também sentida em Portugal, ainda que de forma menos pronunciada do que em outros mercados de referência. Cabe referir, no entanto, como aspecto positivo, o crescimento da margem de lucro das empresas do PSI20 em 3,5 pontos percentuais, em 2018, assente no crescimento das receitas, situando-se nos valores mais elevados desde o início da crise das dívidas soberanas. Sendo certo que ainda não recuperámos de um difícil segundo semestre de 2018, o balanço da primeira metade de 2019 é claramente positivo, tanto no seu mercado bolsista como na gestão de ativos. Em junho, o índice PSI20 encerrou 8,5% acima do valor de fecho de 2018. Registámos várias iniciativas de financiamento em mercado por via da emissão de dívida privada e observámos a continuação do dinamismo no número de registros pela CMVM de fundos de investimento e sociedades gestoras, incluindo sob modalidades inovadoras. Na frente macroeconómica, e ainda que no contexto de um abrandamento internacional e de tensões geopolíticas relevantes, segundo estimativas da Comissão Europeia, a economia portuguesa deverá crescer entre 1,5% a 2% em 2019. É por isso razoável considerar que a conjuntura macroeconómica permanece favorável, beneficiando também da política monetária acomodatícia do Banco Central Europeu, que de resto já sinalizou que continuará a apoiar a economia europeia se assim for necessário. Assim, os principais riscos sobre o mercado português têm uma origem externa, designadamente nas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e a incerteza relativa ao Brexit. Como poderão ter notado nos dados incluídos no relatório anual que enviámos a esta Comissão e publicámos no final de junho, o ano 2018 foi marcado por uma intensa atividade de regulação. Este desempenho explica-se muito por força da introdução no ordenamento jurídico nacional de projetos regulatórios europeus que há muito vinham sendo trabalhados, com destaque para a Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros, conhecida por MiFID II, que, como sabem, tem por objetivo fundamental proteger os interesses dos investidores e responsabilizar todos os agentes de mercado, visando responder às lições da crise. Esta intensidade regulatória foi acompanhada de um trabalho profundo, em curso, de simplificação para eliminar encargos administrativos e requisitos informativos desproporcionais. Entre os diplomas alvo desta reflexão, encontra-se o regime jurídico de auditoria, o regime geral de organismos de investimento coletivo e uma revisão, em curso, do Código dos Valores Mobiliários. Importa salientar que em qualquer uma destas iniciativas regulatórias procuramos sempre e procuramos um envolvimento crescente e ativo dos supervisionados, com discussões abertas sobre os temas em análise, o que permitiu identificar dificuldades e adotar as melhores alternativas. Ao nível da supervisão, inovamos também, no objeto como nas metodologias, de que é exemplo a introdução nos modelos de risco de novas dimensões da análise do branqueamento de capitais e do financiamento de terrorismo ou a supervisão prudencial de algumas entidades. O volume exponencial de dados que temos cada vez mais à nossa disposição e que, constituindo, é certo, um grande desafio, nos pode ajudar a uma identificação mais clara dos riscos e de eventuais desconformidades, tem vindo a ganhar uma nova expressão na nossa capacidade de análise, resultando na implementação de um modelo interno de gestão e de governo de informação. Este é um projeto ambicioso, que está a dar ainda os primeiros passos, mas cujos sinais existentes nos permitem antecipar resultados promissores. Refletindo o nosso empenho em promover ganhos de eficiência e conferir competitividade aos agentes económicos nacionais, reduzimos de forma expressiva os prazos de aprovação dos prospectos. O prazo médio de primeira reação da CMVM ao prospecto de uma oferta pública foi de 3,9 dias em 2018, o que compara positivamente com as melhores práticas internacionais, sendo já possível registar uma nova diminuição desses tempos no ano em curso. A melhoria dos níveis de serviço de regulação, supervisão e proteção do investidor constitui uma das nossas prioridades de gestão, constituindo um contributo central para a promoção da confiança no mercado. Tal traduz-se em maior rapidez nas respostas e menores encargos regulatórios, em mais previsibilidade e tempestividade nas decisões e análises, no foco da supervisão nas atividades e temas de risco mais elevado, mas também em novas formas de comunicação, mais claras e diretas, incluindo um novo site em construção, a revisão integral da legislação ali disponível ou encontros regulares com supervisionados e investidores. Ao mesmo tempo que estamos a promover uma análise estrutural às taxas que cobramos, de modo a assegurar a sustentabilidade financeira da CMVM com maior proporcionalidade e maior racionalidade. Implementámos ainda, já este ano, um novo modelo de gestão das reclamações. E a análise das reclamações oferece-nos também um balanço positivo. Registámos uma diminuição sensível do número de queixas em 2018, menos 67% face a 2017, o que reflete, certamente, a redução do número de solicitações relacionadas com o BES e o BANIF, mas constitui, excluídas estas reclamações, um valor inferior à média de reclamações recebidas entre os anos de 2011 e 2013, portanto, antes destes eventos. Trata-se de uma evolução positiva e que poderá estar já a refletir os efeitos de uma nova regulação dirigida a melhorar os níveis de proteção do investidor, mas também uma maior exigência e maior foco da supervisão, bem como as lições da recente crise retiradas por todos os agentes económicos, incluindo intermediários financeiros e investidores, sobre os riscos para as instituições e investidores de práticas de investimento complexas e desadequadas face a perfis de risco e à desejada estabilidade económica e financeira. É ainda de salientar que concluímos o tratamento das reclamações relativas ao BES e ao BANIF. No âmbito da nossa atividade sancionatória, o ano passado ficou ainda marcado por um elevado número de contornações. No total, foram decididos 63 processos, o que se traduziu no nível mais elevado desde 2006 e resultou na aplicação de coimas envolvendo um montante superior a 2 milhões de euros, incluindo pela primeira vez na atividade de auditoria. O caminho de que vos dou conta mostra uma CMVM focada em ganhos de eficiência e em melhorar continuamente o serviço público que presta, com uma equipa cada vez mais alinhada com uma cultura de abertura, proximidade, transparência, colaboração, pedagogia, mas também de maior rigor nos aspectos que reputamos essenciais na supervisão, em face das lições aprendidas, nomeadamente com um novo enfoque em dimensões prudenciais como a governação das entidades e a idoneidade dos principais responsáveis nas instituições que supervisionamos. Temas que estão cada vez mais no centro das nossas preocupações. Temos acompanhado com muita atenção as novas dinâmicas do mercado, não apenas na sua vertente tecnológica, mas também no surgimento de novas tipologias de entidades e na identificação de entraves e oportunidades ao desenvolvimento do nosso mercado de capitais. Estamos conscientes de que persistem vulnerabilidades significativas no nosso mercado, a que não são alheios os desenvolvimentos geopolíticos externos, os sinais de abrandamento da economia ou as baixas taxas de poupança em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, é com satisfação que notamos que, em 2018, foi registada a primeira Sociedade de Investimento Imobiliário para o Fomento da Economia, chamada SINFE, foi constituída a primeira Sociedade de Empreendedorismo Social e foi dado início ao processo de comunicação prévia do primeiro Fundo de Empreendedorismo Social e foram registadas 3 plataformas de crowdfunding. A estes sinais positivos podemos acrescentar a melhoria da notação de risco de crédito atribuída pelas agências de rating à República Portuguesa, que se traduziu num aumento da negociação de títulos de dívida e na queda das respectivas yields, bem como a recuperação do PSI 20 e dos valores sob gestão dos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários já em 2019, ou ainda as várias emissões de dívida privada e registros de novas entidades este ano. Aos nossos olhos, estas são evidências prometedoras para uma desejável afirmação do mercado enquanto fonte de financiamento alternativa ao crédito bancário, uma evolução necessária para um crescimento mais equilibrado e para a resiliência das economias nacional e europeia, que, como sabemos, continuarão a enfrentar crescentemente a pressão do envelhecimento populacional, da contração da poupança e dos elevados níveis de dívida, em particular bancária. O desenvolvimento de um mercado justo, transparente e eficiente deve constituir um desígnio nacional. Tendo consciência do contributo modesto que podemos oferecer enquanto reguladores, estamos a cumprir a nossa parte, tanto interna como externamente, com um nível de empenho que não tem correspondência na nossa dimensão e capacidade enquanto regulador. Internamente, além de todo o esforço na melhoria da qualidade, eficácia e eficiência da supervisão, merecem destaque a disponibilização de instrumentos regulatórios que proporcionam alternativas de financiamento através do mercado, onde se contam as já referidas sociedades de investimento imobiliário para fomento da economia e as sociedades de investimento e gestão imobiliária já concretizados. Ou os fundos de crédito, reclamados pelo mercado e fundamentais para proporcionar aos nossos agentes condições de competitividade com os restantes mercados e fundamentais para evitar a deslocalização da atividade. Ou ainda, a transferência de competências de supervisão prudencial sobre sociedades gestoras do Banco de Portugal para a CMVM, que permitirá, uma vez concretizada, ganhos exponenciais de tempo, eficácia e eficiência na constituição de fundos de investimento em Portugal, com um elevado potencial de contribuição para a captação de entidades estrangeiras num contexto de Brexit, a aguardar ainda desenvolvimentos políticos. Vale a pena ainda dar a nota da análise profunda aos entraves ao financiamento em mercado que estamos a patrocinar, com financiamento comunitário e que está a ser desenvolvido pela OCDE, bem como da revisão transversal do Código dos Valores Mobiliários, que estará preparada para debate e consulta pública até ao final do ano 2018. 2018 será ainda o ano em que assumimos como estratégico o desígnio da sustentabilidade, interiorizando no nosso modelo de gestão interno, mas também nas ações com os nossos stakeholders, pela partilha de conhecimento, de discussão pública e ponderação da integração dos fatores ambientais, sociais e de governo, nas sociedades sob supervisão. No plano externo, o nosso compromisso com o desenvolvimento de mercado e a proteção dos investidores traduz-se na participação ativa em vários fóruns internacionais, com destaque para a ESMA, onde lideramos 2 dos principais comitês, e na proposta de promoção de uma união de mercado de capitais centrada nos investidores. Com esse objetivo, partilho 3 exemplos de iniciativas que nos parecem relevantes: assegurar o nivelamento da regulação e da supervisão dos produtos bancários, de investimento, seguradores e de pensões na União Europeia, promover a harmonização da regulação dos instrumentos financeiros, incluindo regras sobre titularidade, sociedades, insolvência e fiscalidade dos produtos financeiros e, não menos importante, um foco específico na redução dos custos do investimento e na transparência e comparabilidade desses custos em toda a União Europeia. Senhoras e senhores deputados, estamos na CMVM comprometidos com valores de proximidade, previsibilidade, modernidade, promoção da confiança dos investidores e de competitividade do mercado, pois entendemos que essa é a melhor forma de cumprirmos a nossa missão e contribuirmos para o crescimento e a resiliência da economia portuguesa. Fazemo-lo com recursos que são escassos e com demasiadas condicionantes na gestão financeira e orçamental, mas com uma equipa dotada de valor, conhecimento e com uma vontade inabalável de fazer mais e melhor. Estou, por isso, confiante no caminho que temos pela frente para cumprirmos a nossa missão, sempre focados em garantir um melhor serviço público, procurando que o mercado de capitais e o sistema financeiro se afirmem no plano internacional de forma sustentada. Fico agora ao vosso dispor para as questões que entendam oportunas e muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Senhora Doutora, eu agradeço à CMVM e a toda a sua equipa ter a estar aqui hoje a fazer prestar mais uma vez contas perante o Parlamento. E gostava de agradecer a sua apresentação inicial, que também foi muito esclarecedora, e tenho aqui algumas questões relativamente a algumas coisas que referiu. Em primeiro lugar, é para nós todos óbvio que existem cada vez mais desafios, de facto, aos reguladores dos setores financeiros. Desafios que estão relacionados com a tecnologia, com novas formas de criar valor no mundo financeiro. E perante todos esses desafios, para além dos desafios normais, enfim, mais habituais talvez da economia, da macroeconomia, os desafios geoestratégicos que agora existem, e em particular no caso europeu, os desafios que decorrem da situação do Reino Unido, que tem especial importância no caso dos mercados financeiros. E portanto a questão que eu gostava de lhe pôr é a seguinte: perante todos estes desafios que são de facto bastante elevados, referiu também, fez uma referência, enfim, rápida à questão da dimensão e capacidade da CMVM. E reconhecendo todo o trabalho que têm feito, a primeira pergunta que eu gostava de lhe colocar é se considera que tem acesso aos recursos que são necessários para fazer face a todos estes desafios. Recursos esses que são recursos humanos, recursos financeiros e recursos tecnológicos, sendo que estão os três interligados. Mas considera que seria possível, enfim, que se, não ignorando o facto de que tem de ser muito eficiente, e tem sido de facto, tem feito um esforço significativo no sentido de ser eficiente, será que não é necessário para todos estes desafios aumentar estes recursos? Isto é a primeira pergunta que eu gostava de lhe pôr. A segunda pergunta é uma pergunta que de facto é uma questão que me tem preocupado há muitos, muitos anos, que é a questão da diversificação das fontes de financiamento da economia em Portugal. Portugal é um país que tem, como todos sabemos, um financiamento muito elevado, enfim, um share de financiamento muito elevado de crédito bancário, sendo que muitas vezes esse crédito bancário até é utilizado em projetos com risco muito elevado. E temos tido aqui várias comissões de inquérito que têm demonstrado o resultado dessas opções, às vezes. E, portanto, a pergunta aqui que eu gostava de lhe pôr é o seguinte, e referiu também a questão de haver pouca poupança em Portugal, mas existe também uma cultura, penso eu, de financiar a economia através do crédito bancário, às vezes de uma forma que não é muito ajustada, digamos. Há certos projetos que, de facto, necessitariam outro tipo de financiamento, e nomeadamente através do mercado de capitais. E, portanto, perante esta dificuldade que existe, em que as taxas de poupança em Portugal são muito baixas, aliás, nos últimos anos diminuíram para níveis historicamente reduzidos, que é para nós uma grande preocupação, e considerando também que o setor bancário, em particular, tem ele próprio também novos desafios, a questão que eu gostava de lhe colocar é como é que a CMVM vê o seu papel de preservando a estabilidade do setor financeiro e preservando todas as coisas que são de facto fundamentais para haver confiança nos mercados financeiros, como é que a CMVM pode atuar para, no fundo, promover ou não desincentivar o financiamento através do mercado de capitais, sendo que o mercado de capitais tem sofrido grandes abalos e, de facto, o mercado de capitais é uma parte muito, muito pequena do financiamento, sobretudo quando comparamos com outros países, até europeus. Eu já não vou para países tipo Estados Unidos, mas se compararmos com países europeus, mesmo face a esses países, o share de financiamento através do mercado de capitais em Portugal é francamente baixo e diminuiu bastante na última década, digamos. E, portanto, são estas duas perguntas que eu gostava de colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, para responder, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Muito obrigada pelas questões. Eu, se me permitir, vou inverter a ordem e responder primeiro à segunda. E verá depois a razão pela qual o farei. Muito bem, relativamente à questão do financiamento alternativo através do mercado, essa é uma questão que nos tem preocupado e concentrado desde o primeiro dia do nosso mandato e, de resto, com justiça direi, alguma coisa que já vinha sendo colocada no centro da discussão, mesmo anteriormente ao mandato do Conselho de Administração em curso na CMVM. Portanto, essa é uma preocupação central que temos presente todos os dias e que tem se constituído o motor e a razão de ser de um conjunto de medidas, de ações e de atuações que temos vindo a empreender nos mais diversos níveis. Há efetivamente um problema, ele é reconhecido, a senhora deputada Inês Domingos pôs o dedo na ferida quando falou nas baixas taxas de poupança, quando falou numa certa cultura que persiste de tradição de financiamento através do financiamento bancário em detrimento de financiamento através do mercado de capitais, mas também das debilidades que isto conduz. É, por exemplo, evidente que durante a crise os países que tiveram mais dificuldade em recuperar da mesma foram aqueles países que tinham um nível de endividamento bancário mais elevado. E, portanto, há aqui questões até de resiliência e de capacidade de elasticidade perante situações de stress ou de choque, que se relacionam também com esta questão. E, portanto, há aqui diversos problemas associados a esta tradição, a esta cultura e este status quo de financiamento das empresas e da economia, predominantemente através dos bancos. E, portanto, essa é alguma coisa que temos presente na qual temos trabalhado. A pergunta da senhora deputada Inês Domingos é como é que nós nos posicionamos como regulador perante isto. Naturalmente que vou-lhe dar aqui várias notas. Primeiro, a CMVM tem neste momento no seu mandato, entre outros objetivos fundamentais como o de proteção do investidor, o desenvolvimento do mercado. E dentro da questão do desenvolvimento do mercado, esta questão da dinamização do mercado como forma alternativa de financiamento é uma dimensão em que temos estado a trabalhar. Nas diversas dimensões, dizia eu, ao nível da regulação, naturalmente, nós não somos reguladores, mas somos um contribuidor, não somos, desculpe, legislador, mas somos reguladores e somos um contribuidor muitíssimo ativo para a própria dinamização da regulação e diversificação da regulação, de modo a colocar à disposição dos agentes económicos os instrumentos de que eles necessitam para que este financiamento através do mercado possa ser uma realidade e possa ser feito através de instrumentos adequados. As SINFES, Sociedades de Investimento para o Fomento da Economia, que referi, ou os Fundos de Empreendedorismo Social, ou a CIGI, ou os fundos de crédito que aguardam a autorização, ou a própria transferência de competências de supervisão prudencial sobre entidades gestoras do Banco de Portugal para a CMVM, e poderei explicar isso depois um pouco melhor, são tudo isto formas, são iniciativas regulatórias fortemente apoiadas e estimuladas pela CMVM e onde nos posicionamos, enfim, como parceiros, se quiser, para que esta dimensão aconteça. Mas estamos absolutamente conscientes que a dimensão regulatória não é o suficiente. Temos, efetivamente, para a disposição dos agentes económicos esses instrumentos, mas temos que fazer muito mais. E, portanto, enquanto regulador, contribuímos para esse objetivo, para esse propósito, de muitas outras formas. Referi aqui o projeto que estamos a patrocinar, não no sentido económico, mas no sentido de vontade e disponibilização de meios, com a OCDE para a identificação de barreiras no mercado português e que será, no final, objeto de um relatório e recomendações para Portugal. Posso referir a forma como estamos a fazer a própria supervisão, todas as menções que fiz na minha intervenção inicial, eliminar encargos administrativos, simplificar, aproximar-nos dos stakeholders de modo a explicar e a tornar transparente não só a nossa atuação como as possibilidades e oportunidades que existem na utilização do mercado, mas sobretudo, peço desculpa, com um propósito, que é o propósito global de todas estas medidas e outras que poderia mencionar, e não farei por falta de tempo, que é recuperar a confiança dos investidores. Não há qualquer possibilidade de o mercado se configurar e se posicionar como uma fonte alternativa de financiamento se não houver confiança no mercado. Sabemos que houve uma crise que persiste enorme de confiança subsequente à crise e aos eventos financeiros que ocorreram em Portugal. A questão da confiança dos investidores e da confiança dos agentes económicos em geral no mercado é absolutamente crítica e temos a consciência e a noção de que, enquanto reguladores, temos um contributo muito sério a dar para a recuperação da confiança, para que efetivamente possa haver uma modificação progressiva dessa cultura e uma maior familiaridade, aproximação e confiança dos agentes económicos ao mercado, compreendendo como uma forma alternativa vantajosa, em muitos casos, de financiamento. E, portanto, temos claro esse papel, não vou enunciar todas as medidas, mas ele, essa preocupação, digamos que informa e informa toda a nossa atuação. Naturalmente, como muito bem mencionou, sem perdermos de vista em nenhum momento a nossa função de proteção do investidor e a estabilidade financeira que envolve, digamos assim, todas estas medidas e, portanto, há aqui um exercício permanente, constante de calibragem dos diversos propósitos e objetivos, de modo a que não nos concentremos excessivamente em nenhum deles, perdendo a outra dimensão. Não há nenhuma possibilidade de separar a proteção do investidor hoje do desenvolvimento do mercado e da estabilidade financeira. Já aqui tive a oportunidade de falar nisso há 2 anos, o ano passado, a nossa compreensão daquilo que é o sistema financeiro passa por uma integração, ou seja, as coisas não podem ser compreendidas de uma forma desligada, não há proteção do investidor sem desenvolvimento de mercado, porque no limite podemos não ter um investidor sequer para proteger se o mercado não existir, não há desenvolvimento de mercado sem investidor, porque o mercado só se desenvolve se houver investidores disponíveis para recorrer ao mercado, e portanto as coisas andam a par e a nossa atuação tem presente a necessidade de calibrar o esforço, de calibrar a atenção e calibrar a atuação relativamente a qualquer uma das dimensões. Passando rapidamente para a segunda questão, que está ligada a esta. Naturalmente que isto envolve da parte da CMVM um esforço grande, relevante, não só porque são muitas as áreas em que temos de atuar, como porque temos de ter capacidade intelectual, conhecimento, técnica e tecnológica para fazer face a todos estes enormes desafios. Naturalmente que não, o mercado não se pode posicionar como uma alternativa credível se ele não estiver apetrechado com os instrumentos e com os recursos ele próprio de que necessita para se posicionar como tal. E o regulador e o supervisor não pode sê-lo capazmente se não tiver capacidade para supervisionar esses instrumentos, essas estruturas e essas atividades de forma capaz. E, portanto, tudo isto está relacionado. A nossa capacidade é efetivamente limitada, não, enfim, em momento nenhum direi o contrário, mas é efetivamente limitada. Temos uma equipa, estamos conscientes de que temos e convictos que temos uma equipa, como disse, absolutamente motivada, muitíssimo capacitada, eu repito, muitíssimo capacitada em termos de skills, de conhecimento de técnico, etc. Estamos a fazer com um esforço muito grande a todos os níveis, e poderei depois explicar em que é que se traduz esse esforço, um esforço muito grande para modernizar a instituição e a trazer, enfim, para o século em que estamos, e portanto com a capacidade tecnológica mínima para podermos ter uma supervisão capaz e para podermos corresponder aos desafios que nos estão a ser colocados designadamente do ponto de vista tecnológico, como bem mencionou, mas todo o desafio relacionado com as circunstâncias geopolíticas, com o facto de estarmos num mundo globalizado e portanto termos de competir com realidades mais evoluídas, mais sofisticadas, tudo isso nos coloca desafios enormes para os quais a nossa condição, digamos assim, é por vezes bastante ingrata. É ingrata do ponto de vista dos recursos patrimoniais, dos recursos humanos, dos recursos tecnológicos, enfim, condicionados por vários fatores, mas para relativamente aos quais desejaríamos, enfim, não vou negar, um nível mais adequado de agilidade e de capacidade de gestão. Enfim, aquilo que estou a falar não é necessariamente ter mais dinheiro, também é necessário, sobretudo nós somos exclusivamente financiados por taxas de supervisão e, portanto, se o mercado contrai e o número de entidades contrai e as operações contraem, naturalmente que as taxas de supervisão caem, mas não são menores os nossos desafios por causa disso. Não há aqui uma escala proporcional e, portanto, pelo contrário, muitas vezes as situações problemáticas requerem de nós um esforço muito maior. E isso não se traduz no aumento de taxas, pelo contrário. Mas não é necessariamente de um aumento de receitas ou de valores que eu estou a falar, embora, enfim, isso também seja importante, mas sobretudo uma maior capacidade de gerir aquilo que temos. E isso é fundamental. Temos que ser flexíveis, as condições mudam diariamente, as nossas necessidades também, as exigências designadamente tecnológicas, são mutantes por natureza e a incapacidade que temos de gerir de uma forma, porque o contrário não é propriamente gerir, gerir significa tomar decisões e tomar decisões em face, e fazer opções com os recursos disponíveis em face de determinados desafios. Essa capacidade continua a não ser, aquela que desejaríamos e aquela que consideramos que necessitaríamos para poder fazer face aos desafios, mas, não obstante, reinventamos-nos todos os dias e vamos buscar, enfim, aonde não temos a imaginação, a capacidade e a força. Julgo que também com uma noção de retorno muito grande para a instituição, que a mantém com esta capacidade de continuar a entregar e que resulta da noção que todos temos de que, não estando a fazer o melhor, porque isso nunca é, enfim, não sendo perfeito, estamos a fazer o melhor e mais ainda do que aquilo que seria esperado, uma instituição com a capacidade que temos, e isso é muito duro, mas traz também algum retorno para as pessoas que ali trabalham, enfim.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio, por favor.
Obrigado, muito bom dia. Queria começar por cumprimentar a doutora Gabriela Figueiredo Dias e também toda a sua equipa, deixando, claro, aqui uma primeira referência à importância da missão da CMVM no quadro da economia portuguesa e da entidade financeira e, por isso, ser com especial atenção e cuidado e preocupação, que olhamos sempre, preocupação no sentido de que a importância, que o assunto é grande, é importante, é relevante para o relatório de atividades da CMVM, particularmente tendo em consideração o escopo da sua atividade, que é da proteção dos investidores e, portanto, uma ação de regulação de mercado. Aliás, da leitura do relatório de 2018, salientamos e fazemos um destaque em particular para uma evidência que são o reforço das iniciativas junto de dirigidas à sociedade civil, portanto uma preocupação de proximidade, o que vai na nossa perspectiva facilitando os canais de comunicação, o que vai na nossa perspectiva no caminho certo, e nessa perspectiva não podemos deixar de fazer aqui uma nota, pois promover a literacia do mercado, nomeadamente a financeira, a proteção dos investidores, são preocupações que acolhemos e que são importantes para nós. E notamos, em consequência disso, não sei se é em consequência disso, era precisamente uma pergunta que lhe queria colocar, que as reclamações baixaram. Ora bem, mas elas não deixam de ser na mesma uma realidade e, por mais pormenores que sejam, são sempre reclamações e são sempre preocupações. E reparamos que ela incide essencialmente sobre investimentos financeiros, simples, ações, obrigações, papel comercial, fundos de investimento e tem muito a ver também com a informação prestada, tanto se ela é tanto pós como, como pré-contratualmente, isto como os fundamentos das reclamações. A minha pergunta, já comecei, antecipei uma eventual resposta, mas queria que confirmasse isso ou não, qual é a vossa leitura desta diminuição? É mesmo um setor de que estamos no bom caminho? É conjuntural? Portanto, qual é a leitura que fazem da mesma? E no quadro geral de 2018, também reparo-se, há aqui umas novas realidades que são identificadas no relatório e há uma que eu queria colocar-vos aqui alguma questão, porque foi muito falada na sociedade, que é a questão do crowdfunding. É uma matéria que ainda é incipiente, mas que tem desencadeado alguma discussão na sociedade portuguesa, nomeadamente a regulação do crowdfunding, e por isso admito que possa ter numa leitura que da sua origem possa estar algum desenvolvimento económico, mas também estão questões de natureza social, outros tipos de objetivos, e por isso a minha pergunta, e mesmo não só com o crowdfunding, portanto, as moedas virtuais, o empreendedorismo social, portanto, aqui a minha questão essencialmente era que nos pudesse transmitir na visão da CMVM quais as principais dificuldades que se têm encontrado relativamente a estes novos mecanismos e a estas novas realidades. Porque também o Parlamento, com certeza, que terem que estar atento a isto, provavelmente num futuro próximo, na próxima legislatura, terá que olhar concretamente para esta realidade e, por isso, seria importante o apor que a CMVM nos possa trazer esta matéria. Já se falou aqui hoje de poupança também. Pronto, é verdade, todos temos a consciência que a poupança é reduzida e por isso seria importante encontrar mecanismos e soluções que nos permitissem melhorar os índices de poupança da economia portuguesa. alguma expectativa há, e havia e continua a haver, relativamente ao setor segurador e ao setor dos fundos de investimento. Contudo, também podemos fazer a leitura que está aquém da expectativa, os resultados estão aquém das expectativas que se poderiam ter relativamente a estes instrumentos e estes setores na dinamização da poupança. Portanto, pedia-lhe uma opinião no sentido do que é que, na perspectiva da CMVM, poderia ser feito para, portanto, para inverter esta realidade, portanto, particularmente nestes setores que referi. E queria terminar com uma menção à atividade sancionatória da CMVM. Já foi dito aqui o número de processos que foram abertos. Portanto, temos aqui, do ponto de vista, quanto mais não seja do ponto de vista quantitativo, um incremento, não é? Se li bem os números. E agora a pergunta, quando há um incremento de processos sancionatórios, pode haver duas realidades, ou seja, ou foram mais eficazes, ou a atividade suscetível de ser punível contra o ordem nacional aumentou. E por isso a minha pergunta era essencialmente o que é que está na origem deste incremento da atividade, para além, ou então a conjugação dos dois fatores, mas na perspectiva também da CMVM era importante nós percebermos se isto corresponde a um mercado, a uma atividade de CMVM mais atenta, mais eficaz, ou se corresponde mesmo a que haja uma predisposição maior dos contribuintes para o reporte, se há mais informação, se não há, e portanto mais queixas em função de... Aliás, também há um mecanismo que é... para terminar só, vocês criaram no vosso site um mecanismo que tem a ver com a denúncia das situações, inclusive daquelas partindo de dentro das organizações. E a minha pergunta é se aí houve, usando concretamente esse mecanismo, se houve resultados palpáveis, mensuráveis relativamente a isso. E por agora eram as questões que me gostava de colocar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões muito interessantes que coloca. Vou tentar responder a todas elas em 5 minutos, o que é um desafio. Mas enfim, já estou habituada. Bom, relativamente às reclamações... Sim, de facto, estamos habituados a fazer sem capacidade aquilo que parece impossível. Reclamações, diminuição, que leitura fazemos? Penso que era esta a questão. Bom, nós estamos ainda num período de observação, porque esta redução de número é relativamente recente, começou a fazer sentir sobretudo no segundo semestre, ao longo de todo o ano 2018, sobretudo no segundo semestre, e permanece em 2019. Portanto, parece ser, enfim, espero não nos enganarmos, parece ser um movimento, um comportamento... consistente no tempo. Leituras, para já, em observação, atenta, cuidadosa, mas parece-nos uma conjugação de fatores. Naturalmente que a descida abrupta tem que ver com a finalização, entre aspas, de tratamento das reclamações do PES e do BANIF, enfim, situações muito desafiantes e muito pesadas, mas a verdade é que os números absolutos, retirando estas, são inferiores aos números anteriores a estes eventos. E, portanto, há efetivamente aqui, aparentemente, um comportamento diferente. Isto pode resultar, como disse já, da existência de regulação mais adequada no que respeita à proteção do investidor e ao comportamento dos intermediários financeiros na distribuição de produtos, designadamente a MIF II e o regulamento dos PRIPs, que entrou em vigor há pouco tempo, mas que era já alguma coisa que estava nas conversas e que estava no espírito e para o qual os intermediários financeiros, designadamente nacionais, com um grande contributo, devo dizer, da CMVM, se foram preparando ao longo dos últimos 2 anos. E, portanto, houve aqui, necessariamente, forçado ou não, uma alteração de mentalidade, mindset, seja porque aderiram, houve uma adesão progressiva, quer por parte dos intermediários financeiros, quer por parte dos investidores, a valores e atitudes diferentes, quer porque aí se sentem forçados, conduzidos por força de uma regulação mais estrita. Portanto, parece-nos que esta é uma dimensão relevante. Por outro lado, não afastamos a possibilidade, e julgamos que isso é uma possibilidade séria, de os eventos dos últimos anos terem levado todos os agentes económicos, incluindo os investidores, a retirar lições fortes sobre aquilo que deve ser o comportamento de uns e outros perante o fenómeno do investimento. Maior responsabilidade. Maior responsabilidade dos intermediários financeiros, maior responsabilidade dos investidores no momento de tomarem as suas decisões de investimento. E, portanto, pode haver aqui, de facto, um aspecto cultural de mentalidade e de posicionamento perante o investimento que pode estar a mudar. O facto de todos estes casos traumáticos do BES, do BANIF, da PT terem sido trazidos para o centro da discussão, permitiram uma penetração em toda a população, em todos os investidores, de uma ideia de risco que não pode ser excluída. Vamos lá ver, investimento é risco e isso é alguma coisa que o investidor tem de assumir, como o intermediário financeiro tem de assumir que, porque está a lidar com o risco, tem de mitigar este risco e utilizar uma série de instrumentos que permitam que a assunção desse risco por parte do investidor não leve a resultados negativos desproporcionados. E, portanto, pensamos que aqui é conjugação de fatores de diversa ordem para este resultado, que é muito positivo. E, portanto, desejamos que assim se mantenha. Há um aspecto que eu não gostava de deixar de referir, e se calhar estivéssemos aqui a falar há 2 anos atrás, a conversa seria diferente. Produtos financeiros complexos, que chegaram a representar na CMVM, de longe, a maior proporção de reclamações, hoje em dia desapareceram, mas posso dizê-lo assim, desapareceram as reclamações sobre produtos financeiros complexos. Porquê? Porque houve efetivamente uma ação muitíssimo consistente por parte da supervisão absorvida pelos intermediários financeiros, portanto não queremos os louros todos aí, e pelos investidores desde 2009, muito antes de a União Europeia até começar a falar deste assunto, sobre este tema, e o que é um facto é que as reclamações desapareceram. E, portanto, isto faz-nos pensar que a ação conjugada da regulação, da supervisão, dos responsáveis pelas políticas públicas, etc., que dá resultados. Crowdfunding, fintech e todos os outros desafios relacionados com tecnologias e novas formas de investimento, principais preocupações, principais problemas que a CMVM vê aí? Bom, para já, estamos numa fase muito incipiente. Relativamente ao crowdfunding, nós temos 3 plataformas, creio eu, registadas, sinais de problemas até agora, portanto, temos a supervisão, está montada, está a atuar, é demasiado cedo para tirar conclusões sobre se efetivamente há alguns aspectos que podem merecer maior atenção, estamos atentos. Relativamente às novas tecnologias, às novas formas de investimento, investimento social e tudo isso, os desafios que nos têm sido colocados e vamos colocá-los em planos diferentes, relativamente às chamadas fintech, às novas tecnologias aplicadas ao sistema financeiro, é uma fase também ainda muito incipiente em que o que estamos a fazer enquanto reguladores é prepararmos-nos através do conhecimento aprofundado e sério sobre as matérias para, quando sejamos solicitados a reagir, o fazermos sabendo o que estamos a fazer. Já temos algumas situações concretas de entidades que estão a utilizar determinadas tecnologias inovadoras na sua atuação, intermediários financeiros. Fomos desafiados perante a iminência de lançamento de um ICO, de uma oferta pública de uma moeda virtual que colocou, as equipas, diria na altura, em alvoroço, mas que nos posicionou porque permitiu fazer um trabalho muito, muito profundo e muito sério e muito robusto sobre a classificação dos instrumentos, a classificação das ofertas. Depois nada aconteceu, mas sentimos-nos preparados, tanto quanto é possível, sentimos-nos preparados nessa matéria. Regulação, não está ainda em cima da mesa. Aquilo nós temos nesta matéria procurado manter-nos perfeitamente alinhados com a ESMA, portanto com o regulador europeu, que entendeu até agora que os instrumentos normativos disponíveis são suficientes para absorver estas realidades. Isto é assim que deve ser, as leis bem feitas são assim mesmo, as leis boas são aquelas que têm a capacidade e a elasticidade de ir absorvendo a inovação, as alterações de contexto e de envolvente, porque têm precisamente elementos que permitem essa absorção. Até agora, da avaliação que temos vindo a fazer e temos vindo a monitorizar isso de uma forma muito, a nível europeu, de forma muito rigorosa, não há sinais evidentes de que seja necessária regulação adicional para informar estas realidades, o que não quer dizer que não venha a acontecer, dependendo dos riscos e dos desafios que possam vir a ser colocados. Para a poupança, completamente de acordo, há os novos instrumentos que referi, há tudo aquilo que temos vindo a fazer enquanto regulador e supervisor para estimular, designadamente, a literacia financeira, que é uma aposta importante nesta matéria, mas lamento dizê-lo, o aumento da taxa de poupança não acontecerá enquanto não houver medidas integradas, e estas medidas integradas passam por políticas públicas que não são, enfim, da responsabilidade da CMVM. Portanto, há aqui, para além de uma questão cultural, há políticas públicas, ou devem ser consideradas ou ponderadas políticas públicas dirigidas ao estímulo da poupança, sem o qual a economia permanecerá frágil e débil. Do lado do regulador, enfim, fazemos aquilo que nos compete enquanto regulador, e às vezes mais um bocadinho, tudo o que fazemos na literacia financeira não está no estrito âmbito da nossa competência enquanto regulador e supervisor, mas consideramos que é instrumental de tal forma e tão importante que nos cabe também comprometermos e apostar nesta dimensão. E colocar, repito, à disposição, tentar contribuir para colocar à disposição os instrumentos regulatórios necessários para que esta poupança possa acontecer e, para além disso, assegurar uma supervisão cuidada, rigorosa, que estimule a confiança para que essa poupança, designadamente através de instrumentos financeiros, possa acontecer. Isto terá de casar, digamos assim, com outro tipo de políticas, designadamente incentivos fiscais, que são aquelas que verdadeiramente funcionam. Temos um exemplo em Itália muitíssimo bem conseguido, em que associam o investimento em instrumentos financeiros a incentivos fiscais e instrumentos de poupança para a reforma, tudo ligado, digamos assim, e que se verificou ser um fenómeno de sucesso no estímulo do recurso ao mercado como forma de financiamento e do investimento e até de IPOs, entradas de empresas em mercado, enfim, através de um esquema muito interessante. Portanto, temos exemplos que podemos, para os quais podemos olhar, não quer dizer que os possamos importar com a Atala e aplicá-los aqui, porque os sistemas são diferentes, mas é importante que reguladores e policy makers e governantes e os senhores deputados continuem a olhar para este tema, porque só em conjunto é que poderemos fazer alguma coisa para este efeito. Sanções, incremento sancionatório, pois obviamente direi que resulta de um aumento da eficácia da CMVM, mas, atenção, eu penso que a pergunta do Sr. Deputado era se isto também houve mais infrações. Eu não diria que houve mais infrações. De facto, estamos a posicionar-nos em todas as nossas dimensões com um propósito de eficácia e eficiência e, portanto, de ter resultados e de utilizar os recursos de uma forma eficiente. A verdade também, e muito abertamente, é que no quadro da supervisão, tal como estamos a configurá-la e a focá-la, entendemos que haveria determinadas áreas que até agora não tinham sido objeto de uma atenção tão específica por parte da supervisão que passaram a ser, designadamente ao nível prudencial, e que a melhor forma de, enfim, a melhor forma não, mas uma das formas que contribui para induzir comportamentos adequados e estruturas de governação adequadas é através, enfim, da dimensão sancionatória. E, portanto, há um conjunto de sanções aplicadas em certas áreas e domínios da supervisão que não foram anteriormente objeto de uma atenção tão granular e, portanto, resultam neste não só, mas que tem como consequência este resultado. Se as denúncias são uma causa deste aumento das sanções, eu diria que não. Primeiro, porque esta iniciativa de disponibilizar uma área do site para denúncias e, portanto, no fundo, tornar estruturada esta recepção de informação acerca de determinadas atividades porventura ilícitas é relativamente recente e, como o Sr. Deputado saberá, infelizmente os processos de contornação são lentos e longos e demorados e, portanto, não é por aí. O facto de termos criado esta área de denúncias é, de facto, importante, já temos algumas, mas permite, não quer dizer que não tivéssemos anteriormente, mas permite recebê-las de uma forma estruturada e permite que elas recebam, por parte da organização, uma atenção também ela estruturada e integrada, digamos assim, de uma forma que antigamente não eram. Mas se me pergunta se esta é a causa do aumento das sanções em 2018, diria que não. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Dra. Gabriela Figueiredo Dias e a demais equipa da CMVM. Algumas das questões que eu tinha para colocar já foram mencionadas e já foram abordadas, mas ainda assim gostaria de as referir. Já foi aqui falada a questão de 2018 ter sido o primeiro ano em que se registaram plataformas de crowdfunding em que a CMVM exerceu regulação sobre este setor. Eu penso que é importante para quem esteja a ouvir esta audição que se perceba que não estamos a falar daquele crowdfunding que às vezes as pessoas conhecem, dos pequenos donativos para aqueles projetos locais, projetos culturais. Não é esse o crowdfunding que é supervisionado pela CMVM, é o crowdfunding de capital ou de empréstimo, e que, pelo que eu percebi do vosso relatório, tem tido como principais agentes económicos Galp, EDP, Jerónimo Martins, portanto, grandes grupos que recorrem a estas plataformas de crowdfunding de capital e de empréstimo. E mencionam também no relatório que existem várias desconformidades nos relatórios relativos aos intermediários dessas plataformas, alterações e irregularidades ao nível dos modelos de avaliação, fluxos de caixa, taxas de desconto utilizadas, enfim, várias irregularidades que são mencionadas no relatório e que originaram ações de enforcement por parte da CMVM. Aquilo que gostaríamos de perceber melhor é, mais qualitativamente, que tipo de irregularidades é que são detectadas pela CMVM nesta área, a que impactos é que isso tem nos mercados financeiros e como é que avaliam os impactos desta nova realidade na saúde do sistema financeiro. Passando à matéria de supervisão de atividades de intermediação financeira e gestão de ativos, é referido no relatório de 2018 que, face à introdução de nova legislação europeia que foi transposta para a legislação nacional, a CMVM optou em alguns aspectos por uma supervisão com caráter pedagógico que se pauta pelo acompanhamento e esclarecimento das entidades e reuniões com as associações mais representativas dos vossos supervisionados. Portanto, houve aqui uma opção de uma supervisão mais pedagógica e, portanto, a minha pergunta era qual é o resultado dessa opção e também se em 2019, tendo em conta que já não se coloca a questão da novidade dessa transposição de legislação europeia, se adoptou por uma estratégia mais incisiva relativamente a estas entidades e também se já existem alguns resultados de alguma alteração de estratégia ou se manteve a estratégia mais pedagógica. Sobre a atividade sancionatória, também já foi aqui mencionado, portanto, uma grande redução, um grande aumento face a 2017 ao nível dos processos sancionatórios, também o aumento das coimas e do valor das coimas. Perante este crescimento muito expressivo do número de contraordenações, a pergunta que se coloca é o que é que se passou este ano no sistema financeiro que justifique tanto o aumento da atividade sancionatória por parte da CMVM. E, sobretudo, uma análise qualitativa que nos explique o aumento das irregularidades no sistema financeiro. De alguma forma, parece contrastar com uma ideia de maior prudência que foi referida a propósito da redução do número de reclamações. Portanto, há uma redução de reclamações que é justificada com maior prudência, maior eficácia na supervisão, mas, ao mesmo tempo, vemos também um aumento da atividade sancionatória da CMVM e, portanto, queríamos perceber o porquê. E também se, ainda assim, apesar deste aumento da atividade sancionatória, se considera que o radar da CMVM está a conseguir apanhar todas as situações de irregularidades. Porque mencionou na sua intervenção inicial os recursos escassos, as demasiadas condicionantes orçamentais e, portanto, quer em relação às reclamações, quer em relação à atividade sancionatória, quer em relação, em geral, à atividade de supervisão, se considera que estas condicionantes estão a condicionar em demasia a atividade da CMVM e que consequências é que isso pode ter, e se pode até sair caro ao país alguma poupança de recursos que se possa ter nessa atividade. Por fim, gostaria de abordar também na vossa publicação já deste mês, que alertam para um conjunto de vulnerabilidades da economia nacional, sobretudo relativas a condicionantes externas, mencionam o Brexit, as dificuldades económicas de Itália, a redução da produção automóvel na Alemanha, mencionou também hoje na sua intervenção inicial, enfim, o conflito entre os Estados Unidos e a China. E, portanto, isto são um conjunto de variáveis que o país não controla e que estamos, de alguma forma, de acordo com a ideia de que é preciso estarmos preparados para dificuldades que possam surgir relativamente a uma situação que não controlamos do ponto de vista internacional. E que, para isso, é necessário haver poupança e, sobretudo, na nossa perspectiva, haver investimento e investimento em setores produtivos. porque nós consideramos que o investimento nos setores produtivos, a economia real, é fundamental para dar músculo à economia, para fazer face a essas dificuldades que possam surgir. E, portanto, nós não acompanhamos de maneira alguma a ideia de incentivos fiscais a que os investidores entrem em mercados de capitais. Não pensamos que deve ser por aí a intervenção pública, como mencionou na resposta anterior. Pensamos que sim, o investimento deve ser estimulado através de medidas que o dirijam, sobretudo para o investimento produtivo e também com o investimento público, sendo um investimento público também um estímulo para a poupança, para o investimento privado. E, portanto, desse ponto de vista, é essa a nossa perspectiva. Também não é aqui que, também, que temos que discutir isso, mas não queria deixar de referir face à resposta à pergunta anterior. E a minha pergunta neste aspecto é se nós temos um modelo, de alguma forma um modelo de supervisão, assente numa ideia de não intervenção nos mercados. E a minha pergunta é se, com estas condicionantes externas que identificam, que nós não controlamos enquanto país, se houvesse necessidade de intervir no mercado de capitais e de valores mobiliários, se a CMVM tinha condições para isso. Ou seja, se havia condições para, identificando um perigo, uma dificuldade do ponto de vista externo, se havia condições da parte da CMVM para intervir no mercado e para resolver problemas antes deles acontecerem. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou procurar responder ao máximo de questões, mas se não for possível, depois na segunda ronda, talvez possamos abordar algumas outras. Começando pela primeira questão, e eu, enfim, posso não ter compreendido bem o alcance da questão, mas pareceu-me que ligou a questão do crowdfunding com aqueles que recorrem ou que utilizam o crowdfunding, algumas entidades designadamente cotadas em mercado, e alguns problemas que são referidos relativamente à informação financeira ou... Bom, vamos lá ver. Aquilo que nós temos feito até agora, o registro de plataformas de crowdfunding é efetivamente recente e, portanto, na atividade de crowdfunding há naturalmente a atenção que o regulador tem que lhes dedicar e tem vindo a dedicar, mas não há ainda sinais, como disse anteriormente, de problemas relevantes. Aquilo de que poderá estar a falar é de algumas questões que se têm levantado relativamente às entidades que recorrem ao crowdfunding e sobre elas a CMVM exerce, desde que sejam entidades cotadas, e foram essas que mencionou, exerce naturalmente vários tipos de poderes e de atividades de supervisão, designadamente a análise da respectiva informação financeira, ou seja, aquilo que reportam relativamente à sua condição financeira. Nessa matéria, a CMVM fez progressos enormes nos últimos 2 anos, constituiu um núcleo específico, foi, digamos assim, monitorizada e orientada pela própria ESMA na definição daquilo que fossem os seus modelos de risco, a criação da equipa, modelos de supervisão e tudo mais, e está neste momento capacitada como nunca antes esteve e focada como nunca antes esteve na análise da informação financeira. E, portanto, é natural que sejam identificadas mais situações menos evidentes, menos claras, do que o eram anteriormente e têm sido objeto de enforcement por parte da CMVM. Há também situações em que foram identificados indícios de violação de defesa de mercado e por aí fora. E, portanto, há problemas relacionados com as entidades e não propriamente com ainda a atividade do crowdfunding em si, que naturalmente pode, como tudo, sofrer os efeitos de os efeitos de contágio de alguns comportamentos menos adequados por parte das entidades que ele recorrem, mas que não são, para já, repito, para já, problemas do crowdfunding ou do exercício da atividade. Depois, e se me falhar alguma coisa, por favor, chame a atenção, porque temo não ter tomado nota de tudo. Caráter pedagógico da supervisão para a intermediação financeira e gestão de ativos, designadamente para a implementação da nova regulamentação, e em concreto de MIF II e toda a regulamentação, e EMIR e toda a regulamentação associada. Ora bem, foi efetivamente, e é ainda, uma opção da CMVM adotar uma abordagem pedagógica no sentido não só de assegurar que os intermediários financeiros e gestores de ativos têm à sua disposição um canal aberto para solucionar, para colocar questões, identificarem as melhores práticas, compreenderem o sentido da legislação, articularem-se com o regulador sobre a melhor forma de aplicar e, desse ponto de vista, colocámos-nos completamente à disposição dos intermediários financeiros, sob todas as formas. Julgamos que, e perdoa-me aqui enfim, a falta de humildade, com enorme sucesso, porque, ao contrário daquilo que era expectável, porventura aqui há um ano atrás, os problemas quanto à implementação da DMIF, por exemplo, que era enfim, o susto, o receio de toda a gente, não tem existido. Ou seja, não tem havido por parte dos intermediários financeiros uma resistência nem uma dificuldade expressiva de implementação das novas regras. Naturalmente, por várias razões, achamos que também por força desta atuação pedagógica. Dito isto, a atuação pedagógica não é a nossa única dimensão e, portanto, como referiu, o aumento, por exemplo, do número de sanções e um conjunto de o aumento, o reforço da supervisão da informação financeira e outras dimensões andam a par com esta atuação pedagógica. Portanto, ela existe. Julgamos que num primeiro momento é muito benéfico ser mais pedagógico do que, enfim, do que extremamente rígido na sua aplicação, mas isto está já, a supervisão está já no terreno. Estamos inclusivamente com supervisões temáticas em determinadas áreas da DMIF, por exemplo, transversais a todas as entidades, supervisões sobre dimensões prudenciais transversais a todas as atividades. É uma proximidade muito grande com os nossos supervisionados no sentido de saber como é que estão a ser implementadas as regras, com questionários, reuniões e tudo isso, e portanto há aqui uma monitorização cotidiana da forma como isto está a acontecer em todas as dimensões. Sem a dimensão pedagógica não nos faz prescindir da nossa dimensão de regulador, supervisor e aplicador da lei sempre que isso é necessário, do enforcement. Quanto aos condicionantes financeiros, bom, eu, enfim, de certa forma já respondi à senhora deputada Inês Domingos sobre esta matéria, mas as condições são aquelas que referi, ou seja, temos limitações, algumas das limitações resultam do nosso próprio modelo de financiamento, que de resto está a ser revisto, porque temos que assegurar a sustentabilidade da CMVM e da supervisão, mas o modelo de financiamento é o que é e não há aqui responsáveis, a não ser o facto de existirem condicionantes no próprio mercado que contraem as nossas, contraem as taxas e, consequentemente, as nossas receitas, que são enfim, o nosso praticamente exclusivo fonte de financiamento. E este é um fator. Há outros fatores, repito, e como já disse, que condicionam a forma de gerir esses recursos já de si, muitos escassos, e de calibrar a forma como aplicamos os recursos e como os dinamizamos e por aí fora, que introduzem efetivamente limitações. Portanto, aquilo que estamos a fazer, que é, acredito, o melhor possível e mais do que o melhor possível, tem condicionantes e limitações que resultam desse enquadramento, todo esse enquadramento. Estão a ser feitas, devo dizê-lo, à custa de um esforço que não é, não podemos imaginar que seja perpétuo. Ou seja, há um momento de transformação, há um momento de esforço, de arranque para um novo modelo, para um novo propósito, que vive muito do empenho pessoal da equipa da CMVM, mas que não é sustentável no longo prazo. Isso é claro. E, portanto, a prazo, e eu diria a curto prazo, tem que haver aqui alterações significativas, quer na forma de financiamento, quer no modelo que temos no enquadramento, digamos assim, que define o nosso modo de gerir esses recursos, que têm de ser alterados sob pena de alguma ruptura que, como disse, pode sair muito cara ao sistema financeiro. Se a CMVM tem tudo no seu radar, não, nenhum regulador tem, nem alguma vez admitir que sim, tem o máximo possível dentro da sua capacidade e esta capacidade é, enfim, isto é um desafio de facto muito grande porque com recursos muitíssimo escassos e uma ambição grande, devo também dizê-lo, de fazermos o melhor possível de uma forma mais atualizada e focada possível, obriga-nos diariamente a um esforço de concentração. Não há distrações possíveis aqui, temos de fazer escolhas aonde é que nos focamos e estas escolhas têm que ser determinadas e fundamentadas na nossa própria supervisão, ou seja, na observação que fazemos dos mercados e da identificação de fontes de riscos e preocupações. E, portanto, isto é um exercício diário, nós não fazemos programação a longo prazo, porque esta monitorização é permanente, permanentemente estamos no limite da nossa capacidade e dentro destas condições é preciso que em cada momento os nossos recursos, pessoas, recursos financeiros, recursos tecnológicos, estejam calibrados e focados naquilo que em cada momento é a prioridade do ponto de vista do mercado. Portanto, isto do ponto de vista da gestão, a ver, o supervisor tem de se concentrar na supervisão e é esse o seu core, mas o aspecto da gestão é muito complexo e muito desafiante. Por último, condicionantes externas, poupança e investimento, eu repito também o que disse anteriormente, a nossa convicção é que a poupança, o aumento da poupança resultará de um conjunto de medidas, as que referiu, as que já foram aqui referidas, as que eu referi. Há fenómenos ou instrumentos que estão atualmente a ser colocados à disposição dos policy makers, como por exemplo o chamado blended finance, que são formas de agregar o investimento público e o investimento privado muitíssimo interessantes para determinados propósitos e que deviam, a nosso ver, ser mais explorados e que dessa forma convocariam a sua perspectiva, Sr. Deputado, como outras perspectivas que estejam à volta da mesa para um propósito que é comum. A forma de lá chegar é que pode não ser efetivamente a mesma, de acordo com as diversas perspectivas, mas há instrumentos que hoje permitem casar, permitem integrar perspectivas, até políticas, completamente diferentes para um propósito comum, salvaguardando a perspectiva de cada um. E, portanto, nada disto é impossível, nada disto é um exercício de preto e branco. Há formas de combinar e de conjugar de forma adequada para que este aumento da poupança aconteça. Condições da Assembleia, falando também das sanções, na sequência daquilo que já foi questionado, se há mais infrações ou o que é que se passou aqui. Não, repito, não acreditamos que haja mais infrações, as reclamações baixaram, isso não é um indicador absoluto, mas é um indicador de que poderá haver menos problemas. Como disse também, os processos de contornação são, infelizmente, pela sua própria natureza, desde logo pela natureza do processo, as condicionantes legais, mas também pela capacidade que temos, são processos muitíssimo longos, de grande duração, e portanto não estamos ainda neste número mais elevado de contornações a repercutir situações muito recentes ou factos muito recentes. O que está efetivamente a acontecer é um foco maior das equipas no seu trabalho, mas um foco maior da supervisão que depois resulta muitas vezes em ações de contornação, em áreas que antigamente estavam mais descobertas e, portanto, é natural que sejam, isto é um bocadinho, se vamos concentrar-nos na supervisão em áreas que antigamente estavam, eram objeto de uma atenção menor por parte do regulador, é natural que se identifiquem uma série de fragilidades e irregularidades que começam a saltar para cima da mesa e que resultam depois em processos de contornação. Portanto, não há aqui nenhum mito, nem nenhum tabu, há, de facto, a combinação também, a conjugação, como em quase toda a vida, de fatores que levaram a esta circunstância. Um foco diferente em áreas diferentes e uma maior concentração da equipa, maior eficiência e eficácia da equipa. Condições da CMVM para atuar se houver um problema no mercado de capitais? Pois nós temos que estar convencidos que temos essa capacidade, e estamos permanentemente, temos todos os sistemas, digamos assim, de alerta montados para identificar de forma precoce alguns problemas e de atuar sobre eles. Nunca, repito, em tempo algum, a CMVM poderá ter a ambição de antecipar tudo, de estar em todo o lado e de visualizar todas as situações, mas estamos organizados e estruturados de uma forma que nos permite, ao longo de todo o ciclo, digamos assim, desde a análise macroeconómica, a análise circunstancial não é a palavra correta, mas conjuntural, de riscos de curto prazo, riscos emergentes, participação em grupos de trabalho internacionais, onde tudo isto é trabalhado de uma forma muito profissional e que depois importamos para a nossa realidade com as necessárias adaptações, regulação, supervisão, etc. Tudo está montado e organizado, pensamos nós, de forma a que seja possível antecipar determinadas situações ou pelo menos identificá-las em tempo para podermos atuar. Se temos instrumentos para isso, diria que sim, há coisas a serem aperfeiçoadas, designadamente, esperemos que não volte a haver situações como as que tivemos nos últimos anos, mas se elas voltarem a ocorrer, era bom que o sistema, designadamente o contexto jurídico e o quadro jurídico estivesse afinado e ajustado para evitar certas situações de maior debilidade que ocorreram no passado. E, portanto, há, efetivamente, melhorias a fazer, mas é o que temos neste momento. Estamos preparados.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente, a Dra. Gabriela Fagueira Dias e a sua equipa. Já, de facto, muitas questões foram colocadas. Eu vou ser breve e centrar em duas ou três questões. Algumas foram afloradas, outras não. Uma que não foi aflorada tem a ver com a questão do modelo de supervisão e da reforma do modelo de supervisão. Portanto, como saberá, certamente, não é? O Governo apresentou uma reforma do modelo. Vocês, aliás, a CMVM emitiu um parecer. A proposta de lei não vai ser votada e, portanto, significa que vai morrer na praia. Já fiz as minhas considerações em plenário sobre isto. Acho que o Governo se atrasou muito a apresentar essa proposta de lei aqui. Agora, a questão concreta era esta. Do vosso ponto de vista, a não aprovação, portanto, vai passar para a próxima legislatura e agora o novo governo que surgir das eleições apresentará ou não, mas, portanto, ganhamos aqui, ganhamos, entre aspas, perdemos, porque não aprovamos nada, ganhamos tempo. Ganhamos 6 meses, 8 meses, o que o próximo governo decidir. Mas a questão em concreto é esta. A não aprovação, do ponto de vista estrito da CMVM, aliás, referiu na sua intervenção alguma transferência de competências da supervisão prudencial do Banco de Portugal para a CMVM. Eu penso, fiquei na dúvida se isso tinha a ver com esta questão, mas em que medida é que esta não aprovação e a não reforma do modelo traz alguns benefícios, custos, oportunidades? Bom, qual é o seu entendimento em relação a esta situação, que é uma situação, pronto, que é de facto, não é? Não vai haver nada aprovado nesta legislatura sobre a reforma. Esta era a primeira questão. A segunda questão tem a ver com algo que já foi falado. Nós basicamente temos de nos preparar para a próxima crise. Esse é um dos papéis da CMVM, entre outras instituições. E preparar para a próxima crise, neste momento, com taxas de juros baixas, a política acomodatícia do Banco Central Europeu vai continuar, Christine Lagarde será favorável a isso, e portanto penso que vamos ter 2 ou 3 anos ainda na mesma situação, mas há riscos. O crescimento existe, mas é fraco da economia portuguesa, e portanto, e preparar tem muito a ver com a preparação das pessoas, dos portugueses, dos investidores e não investidores. Vocês fizeram um inquérito e eu acho que foi muito importante terem feito aos investidores e não investidores. Concluiu-se que, de facto, os comportamentos face ao risco e outras características são claramente diferentes nestes dois grupos, mas a questão da cultura da poupança, que já se falou, da não poupança, que já se falou aqui hoje, a cultura muda-se, não é? E eu acho que a CMVM tem um papel essencial na mudança da cultura. Fizeram um trabalho ano após ano após ano e nessa componente de literacia financeira. E, portanto, eu gostava de ouvir um bocadinho mais sobre isto, porque, ok, vamos ter talvez 2 anos ainda de taxas de juros baixas, mas depois as taxas de juros vão subir, e, portanto, há que fazer um trabalho, não é? E há que fazer um trabalho sólido nesta matéria. E, portanto, o que é que vocês... Gostava de ouvir mais falar sobre isto. Para terminar, estive a olhar um bocadinho para o balanço, para as contas. Registrei com agrado que vocês aplicaram 13 milhões que estavam em depósitos à ordem nos CEDIMs do IGCP. Isto cumpre o princípio da unidade de tesouraria do Estado, mas isto também significa que vocês têm alguma folga. Agora vou ser um bocadinho provocador, só para terminar. A doutora Gabriela Figueiredo Dias, em várias audições aqui anteriores, queixou-se, e bem, eu também concordo, não deve haver cativações, etc. Mas, ao que parece, não é? O facto de terem movido dos depósitos à ordem para CEDIMs, que são títulos de médio prazo, mostra que há aqui uma folgazinha que vocês têm, de tal maneira que podem tirar o dinheiro do depósito à ordem para os CEDIMs. Como é que estamos, então, em termos de recursos? Pronto, era só para terminar assim.
Muito obrigada.
Meia brincadeira, meio a sério.
Não ouvi a sua última... Sr. Deputado, quer repetir? Não sei se é
a última questão? Sim. Não, é assim.
Não será... é a última questão, a última expressão. Falou ao mesmo tempo.
Ah, meio a sério, meio a brincar.
Ah, quer dizer, bem, isto
é um bocadinho a brincar, porque é provocador, portanto, em relação a outras intervenções passadas da doutora Gabriela de Figueiredo Dias, mas também é para perceber um bocadinho como é que é esta questão dos CEDIMs e como é que vocês encaram.
Sobre a folga da CMVM. Senhora Presidente, por favor, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à primeira questão, e obrigada pelas questões, algumas meias a brincar e meia a sério, mas eu vou responder a sério a todas elas, ou tentar. Modelo de supervisão. Ora bem, bom, o facto de não ter sido aprovado nesta legislatura, atualmente é alheio, a CMVM é alheia a esse facto, e sendo um projeto e uma proposta que está em cima da mesa, que foi colocada em cima da mesa já há 2 anos, a nossa opção, como em tudo, foi e é a de continuar a trabalhar com toda a tranquilidade, acompanhando os desenvolvimentos, estando neles comprometida, mas, enfim, aguardando que os desenvolvimentos ocorram quando tiverem que ocorrer. E, portanto, não há aqui um circunstancialismo excessivamente pesado para nós desse ponto de vista. Relativamente à proposta em si, se era essa a questão, custos, benefícios, oportunidades. Vamos lá ver, a nossa resposta, a CMVM pronunciou-se publicamente sobre esta proposta, portanto a nossa resposta é pública, e penso que foi bastante clara logo nas primeiras páginas para que não houvesse dúvidas sobre aquela que é a nossa posição. E a nossa posição pode-se sintetizar da seguinte forma: somos completamente abertos sempre a qualquer tipo de mudança, seja ela de que natureza for, mais estrutural, mais circunstancial, que promova melhorias para o sistema financeiro. Isso é indubitável, não há nenhuma resistência de princípio, pelo contrário, a mudanças. Consideramos que a proposta em causa tem, encerra algumas vantagens e algumas delas muito relevantes, como, e passo a exemplificar, a proposta de nivelamento do contexto da CMVM, do quadro legal, orçamental, etc., da CMVM, relativamente a outras organizações e concretamente em relação ao Banco de Portugal. É um tema, não é nenhuma novidade, que entendemos que o desnivelamento atualmente existente não beneficia a supervisão como um todo, não beneficia o sistema português de supervisão como um todo e não beneficia o sistema financeiro, e portanto que haveria aí vantagens muito grandes neste nivelamento que está proposto na proposta de revisão do modelo de supervisão, mas há outras, há alguma arrumação, digamos assim, das matérias que estão ali dentro, a supervisão macroprudencial e da resolução e tudo isso. Há ali alguns, um conjunto de avanços, e designadamente o propósito que ali está de maior e melhor coordenação entre os supervisores financeiros, que é inequivocamente uma vantagem, uma oportunidade e uma necessidade até. Diríamos, contudo, que a proposta tal como está formulada, e foi nesse sentido a nossa resposta, beneficiaria de alguns ajustamentos, e nós enunciámos-los, ajustamentos, ou melhor, sem os quais esta proposta poderá ter algumas desvantagens e alguns custos para a supervisão e para o sistema financeiro, que são passíveis, digamos assim, de ser ainda mitigados ou de serem ainda evitados. Qualquer sistema de supervisão, seja ele qual for, qualquer modelo de supervisão, e não há um modelo único, já o disse aqui várias vezes, não há um modelo preferível, não há um modelo único, não há um modelo perfeito, há modelos, todos eles com problemas, todos eles com vantagens. É possível viver com qualquer modelo desde que ele respeite determinadas características e determinados objetivos. Simplicidade, desde logo, devem ser modelos simples, que não sobrecarreguem os supervisionados com custos excessivos, que sejam transparentes, que sejam claros na definição das suas responsabilidades, que sejam eficientes na sua atuação, que evitem conflitos de interesse. Podia enunciar aqui um conjunto bastante melhor de princípios que estão enunciados na nossa resposta, mas estes sintetizam, digamos assim, os princípios a que deve obedecer qualquer modelo de supervisão. Por outro lado, esta proposta, quanto a nós, deveria, de algum modo, alguns anos decorridos sobre os problemas que infelizmente todos vivemos, deveria descolar um bocadinho da motivação, digamos assim, que a determinou. Não recusando a existência de problemas, naturalmente, os eventos que fustigaram o nosso mercado foram de facto violentos, nem tudo correu bem, todos o admitimos hoje, na supervisão, como não correu em muitas outras dimensões, esta foi uma delas. Há que retirar lições e corrigir, mas o que é um facto é que uma revisão do modelo e substituição, que se trata verdadeiramente disso, do modelo de supervisão de um país, pressupõe que sejam claramente identificados os problemas que se pretende endereçar e que sejam claramente identificadas como adequadas as medidas com as quais está a tentar endereçar aqueles problemas em concreto. E pensamos que há ainda algum caminho a fazer neste exercício relativamente a esta proposta, que, como qualquer outra revisão do sistema de supervisão em qualquer outro país, ou na Europa, como já aconteceu, pressupõe este trabalho prévio de identificação dos problemas, identificação das medidas para lidar com os problemas, avaliando-as como adequadas e avaliando os impactos que as mesmas têm, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista da própria supervisão. Portanto, há aqui também um exercício de análise de impacto que é crítico numa proposta tão estrutural quanto esta e que, a nosso ver, beneficiaria ainda a proposta. Em suma, a proposta tem aspectos positivos, há avanços que poderão ser conseguidos e concretizados através desta proposta, mas, a nosso ver, há bastantes, alguns ajustamentos a fazer que tornaria uma proposta bastante melhor, designadamente no que respeita à sua complexidade. É efetivamente uma proposta que introduz um modelo extremamente complexo, com uma não suficiente clareza quanto à distribuição de responsabilidades pelos vários supervisores e pelas várias entidades, com custos significativos para o sistema no momento em que estamos todos aqui a falar de dinamização do mercado, dificuldades, necessidade de recuperar o mercado, etc. Que sabemos que é um interesse comum, mas que receamos que aquele modelo não fomente e não incentive pelos custos que vai colocar, como de resto se pronunciaram as entidades visadas, diria ainda, não posso deixar de mencionar isto, está também na nossa resposta, que era importante que os visados nesta proposta se pronunciassem sobre ela. Parece-nos que era um passo de maior legitimação da proposta e de robustecimento dos seus resultados. Quando os visados, os supervisionados, são envolvidos, quando o resultado final estiver aí, sentem que foram parte dela. Ser-lhes, pura e simplesmente, apresentado como alguma coisa com que terão que conviver, fragiliza a proposta e fragiliza depois o modelo de supervisão que venha a sair dela. E, portanto, em síntese, a nossa posição é de grande abertura para modificações, absoluta adesão ao princípio e à ideia de que é necessário reforçar a coordenação dos supervisores. Este reforço está já a acontecer ao nível do CNSF, de uma forma muito discreta, muito silenciosa, mas a verdade é que o CNSF, tal como existe, está já a funcionar de uma maneira, eu diria, bastante mais eficiente e bastante mais capaz, com um esforço grande dos três supervisores nesse sentido. Não significa isto que não haja melhorias a fazer ainda. Há, e porventura, um robustecimento do CNSF, tal como ele existe hoje, uma maior institucionalização, dotação de recursos, ou o que seja, permitiria avanços ainda maiores, mas é um facto que esse caminho está já a ser feito. E, portanto, a nossa percepção é que, eventualmente mantendo o modelo atual, robustecendo algumas estruturas e corrigindo a alocação de algumas competências, seria o suficiente para promover grandes mudanças e grandes benefícios, sem os custos que estão a ser envolvidos, que poderão ser envolvidos na proposta atual, para os nossos supervisionados. Penso que gastei o meu tempo todo sem responder às outras perguntas, mas, enfim, numa segunda ronda, se for possível, responderei.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Conceição Ruão, por favor.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Gabriela Figueiredo Dias e a sua equipa. Eu queria colocar algumas questões relativamente simples para aqueles que nos ouvem poderem ter também, para que a CMVM não seja uma entidade tão distante assim, mas que lhes possa trazer alguns contributos para o seu dia-a-dia e perceberem, no meio da complexidade toda que gera os mercados financeiros e que o supervisiona, possa dar alguns inputs à sua informação. Falou da idoneidade dos responsáveis das instituições e continuam a fazê-la. Faça tudo o que aprendemos com, ou que pretendemos aprender com os erros do passado e com tudo o que aconteceu, a minha pergunta é: como é que a CMVM está mais robustecida para fazer a avaliação da idoneidade dos gestores, dos responsáveis das instituições, quer inicial, quer sequencial, no âmbito da sua atividade ao longo dos diferentes mandatos? Como é que pretendem intervir e vão intervir sobre essa idoneidade? Falamos das diferentes fontes de financiamento alternativas ao financiamento bancário. E isto reporta-nos para mais uma das competências que este Parlamento aprovou ou fez aprovar nestes últimos dias relativamente à titularização de créditos e à fixação às competências para a CMVM, fixar os prazos para venda dos imóveis que são dados em execução de garantia aos fundos gestores. Esta foi uma das competências que nós aprovamos nestes últimos dias, mas queria falar de titularização de créditos e tentar perceber até que ponto é que a CMVM tem a noção e controla o volume de crédito titularizado no âmbito do crédito à habitação e até onde é que acompanha a classificação de risco da titularização dos créditos no âmbito do crédito, portanto, dos créditos emergentes da habitação. Falando ainda da transferência de competências, claro que as competências de supervisão, há transferências que são feitas estando subjacente uma maior rapidez e economia nos processos, e eu pergunto, como é que a CMVM se sente especialmente vocacionada para acrescentar valor às competências que lhe foram transferidas do Banco de Portugal no âmbito da supervisão? Ainda, no âmbito da ESMA e da participação na ESMA, referiu que lideram dois comitês. Primeiro, quais são os comitês que lideram? Falou também ainda do acompanhamento e da supervisão e do controle sobre os fundos de pensões, e aqui há uma pergunta que eu lhe queria deixar. Quais são os mecanismos de controle específicos sobre os fundos de pensões que têm ao vosso dispor e como os utilizam? E ainda não consegui obter em lado nenhum, de que modo, se é que têm, direta ou indiretamente, o controle sobre o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fernando Anastácio, pelo Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu tinha guardado desta fase, falar sobre a reformulação do sistema de supervisão financeira. Mas o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, ainda, ligando com as raízes que ainda tem de pensamento ligado e preocupações ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de alguma maneira já se antecipou e já colocou essas questões. Mas ouvi atentamente a sua explicação e já agora, complementando, disse-me, este processo foi longo, já tem cerca de 2 anos, penso, um momento que a CMVM se pronunciou no... Mas, portanto, tem um acompanhamento. Mas, de qualquer maneira, ao longo de... E tocou aí numa questão que é o desligar da crise, portanto, não ver a questão estritamente em função da crise, mas projetar numa... Portanto, eu pergunto-lhe é se, ao longo de todo este processo, tendo em consideração o ponto de partida e onde, digamos, e o ponto, digamos, de chegada intermédio, se é assim que podemos chamar, ou pelo menos aquilo que hoje temos, uma proposta que obviamente irá caducar, mas com certeza será trabalho que já está feito e provavelmente, e com certeza, será retomada na próxima legislatura. O que é que a CMVM, da sua experiência, já tocou aí alguns pontos que deviam ser reformulados, particularmente no reforço do CCNF, mas e da clarificação de competências também. No fundo, o que eu lhe pedia aqui não é antecipar o parecer nós conhecemos, que pudesse caracterizar alguns pontos que considera mesmo essenciais para que a evolução deste processo e o processo deste processo legislativo possa levar a que tenhamos um sistema de supervisão financeira adequado à realidade presente, à economia atual, com os ensinamentos, obviamente, que decorreram de todas as experiências traumáticas que vivemos nos últimos anos, mas projetando para o futuro e sendo como elemento que nos porá, digamos, não a coberto, que eu não acredito que só pela questão da supervisão se resolva o problema, mas que pelo menos nos coloque num patamar de controle, da dissipação de risco, que não nos permita ter vivências como tivemos num passado recente, ou relativamente recente. Por ora, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
É só relembrar as questões que fiz para torná-las mais vivas e muito rapidamente, portanto, as que ainda não foram respondidas. Uma tinha a ver com os resultados do inquérito que fizeram e como é que isso pode contribuir para um melhor trabalho vosso em termos da literacia financeira dos investidores e dos não investidores, e nomeadamente prepará-los para aquilo que vem aí, ou seja, há de vir aí uma nova crise. Toda a gente tem que saber isso e temos que preparar. Porque, quer dizer, vale a pena lembrar isto, quer dizer, todos os lesados passados, não é, do BES, do BANIF, etc., grande parte deles eram pessoas que nem sequer sabiam o que é que estavam a aplicar, às vezes eram terceiras pessoas que faziam as aplicações financeiras, etc. E, portanto, nós temos aqui um trabalho muito sério a fazer neste país, porque o nível de escolaridade não é tão bom como deveria ser. Temos uma menor percentagem de estudantes no ensino secundário, com a frequência da escolaridade obrigatória, só há pouco tempo é que passou a ser o ensino secundário. Portanto, há um trabalho muito importante, obviamente dirá, não compete à CMVM, aliás disse isso há bocadinho, nem está na, não compete, mas é algo que está na margem e que vale muito a pena, e se todos trabalharmos no mesmo sentido talvez se possa fazer alguma coisa. Portanto, esta era uma questão, e a outra questão é a questão financeira e dos recursos humanos, e da almofada financeira que passou dos depósitos à ordem para os CEDIMs, e que fez bem mudar, não é? Mas que, pronto, quer dizer, vocês sentem que estão, digamos assim, constrangidos do ponto de vista de recursos humanos para a vossa atividade, não? E como é que joga isto com a parte financeira que acabei de referir?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente, agora 10 minutos. Todos conjuntamente, sim.
Muito bem, 10 minutos para todos. Senhora Deputada, muito obrigada pelas suas várias questões. Eu vou tentar responder a todas, enfim, aguardando tempo para responder às restantes. Idoneidades, obrigada pela sua questão. Este é um ponto absolutamente crítico. Se verificar as prioridades anunciadas pela CMVM publicamente no nosso site, esta é uma das prioridades para 2018. Sentimos essa necessidade já, enfim, nos últimos anos, de aperfeiçoar o nosso modelo de supervisão, mas também de estabelecer critérios que sejam minimamente transparentes e minimamente objetivos, sabendo que é uma matéria onde a falta de objetividade é imperativa, isto é, faz parte da própria natureza das coisas. E, portanto, envolve sempre um juízo, e os juízos nunca podem ser 100% objetivos. Ou seja, estamos completamente focados nesta matéria, temos um grupo de trabalho interno a trabalhar intensivamente na definição de um modelo de avaliação de idoneidades para definição de critérios, mecanismos de supervisão, resultados, etc. E temos já resultados. Resultados a vários níveis. Primeiro, a nossa supervisão, designadamente na área da intermediação financeira da gestão de ativos, está concentrada nesta matéria, numa nova preocupação com a dimensão prudencial destas entidades, onde as idoneidades são um fator crítico, discutido sistematicamente em Conselho de Administração e objeto de um sistema que será também aperfeiçoado, mas que já existe, de articulação entre os três supervisores, de partilha de informação, que é permanente. Não há nenhum registro de entidade cuja idoneidade tenha que ser apreciada na CMVM, no Banco de Portugal ou na ASF, que não passe pelo crivo, digamos assim, dos outros supervisores. E, portanto, estamos a fazer o caminho. Resultados, alguns que não são visíveis, ou seja, por exemplo, nos intermediários financeiros e nos fundos de investimento, não há nada que exija, ou em muitos casos até que permita, a divulgação daquilo que estamos a fazer. Mas aquilo que lhe posso dizer é que estamos a fazer. Há outras dimensões, como a dimensão dos auditores, onde o registro é público e, portanto, é possível a todos saber o resultado dessa ação, quando esses resultados existem e quando esses resultados chegam ao seu final. Temos já situações de auditores que poderão consultar no nosso site, cuja inscrição foi suspensa ou cancelada, por razões de idoneidade, e portanto, e haverá, ou não, enfim, outras situações que virão ou poderão vir a ser, que estão em análise e que poderão vir a ser reveladas porque esse registro é público. Portanto, na dimensão dos auditores é também um aspecto que está a merecer a nossa maior atenção e a nossa maior preocupação e um trabalho muito sério e muito aprofundado. E muito difícil também, já agora. Fontes de financiamento alternativas, titularização de créditos, depois a CMVM analisa todas as carteiras de todas as, em qualquer operação de titularização é analisada a carteira e a carteira e a análise da carteira implica a análise de todas as dimensões que aqui referiu. Se me pergunta que se nós temos a noção integrada de qual é o volume de crédito de habitação a nível nacional que está incorporado nas carteiras de crédito, bom, isso pode ser feito um exercício de análise integrada, com o conhecimento que temos, mas atenção que a CMVM aprova operações individualmente em função do cumprimento das regras para cada operação e não em função do impacto sistémico, isso é alvo de avaliação a outros níveis e pode depois induzir ações coordenadas até dos supervisores em determinadas dimensões, mas não é objeto de análise em cada operação individualizada. Faz parte da avaliação que fazemos no momento da verificação das carteiras e dos riscos que têm que ser transmitidos no momento da aprovação do prospecto, para que se saiba. E que depois os investidores façam as suas decisões. Transferência de competências, sobre esta matéria, eu tenho medo de não conseguir responder a tudo, mas a transferência de competências é uma proposta que foi feita para transferir competências de supervisão prudencial do Banco de Portugal para a CMVM. A explicação não é porque queremos ser melhores do que o Banco de Portugal. O que acontece é que existe atualmente um sistema que é um bocadinho, esquizofrénico, e isto é assumido por todos, inclusive pelos próprios reguladores, porque estas entidades são registadas pela CMVM, autorizadas pelo Banco de Portugal e, portanto, o processo de registro e de autorização de uma entidade nova, designadamente, é um verdadeiro caminho das pedras, porque anda de um lado para o outro, se para de um lado não anda do outro e, portanto, a eficiência e eficácia deste processo é o entendimento comum, entendido como ineficiente e ineficaz e, portanto, há o Banco de Portugal, como a CMVM, estão, e como o mercado em geral, estão de acordo e muito interessados em que isto fique concentrado numa só entidade. Se me pergunta, que desafios é que isto vai colocar à CMVM? Depois, uma coisa de cada vez. Posicionámos dessa forma porque consideramos que este é efetivamente um elemento crítico e fundamental de dinamização do mercado. No âmbito do Portugalino, este foi um elemento muitíssimas vezes mencionado, os agentes de mercado estão interessadíssimos, está toda a gente de acordo, basicamente, é uma daquelas situações originais em que toda a gente está de acordo que isto se deve fazer. Depois, como é que vamos fazê-lo? Da melhor forma possível, como sempre. Mas não utilizando, seguramente, os valores que estão no CEDIM, porque não podemos. ESMA, que comitês é que lideramos? Convergência de Supervisão, que é um comitê bastante político, no sentido de que é lá que está concentrado o principal dos objetivos da ESMA neste momento, que é assegurar a convergência de supervisão na Europa, e o Comitê de Gestão de Ativos, que é também um dos comitês mais importantes, não só pelos valores que estão subjacentes, como pela dinâmica que esta área adquiriu recentemente. Fundos de pensões, não temos competências sobre fundos de pensões, então já tivemos alguma competência sobre a comercialização de fundos de pensões abertos de adesão individual, era esta a nossa competência, juntamente com os Unit Linked, com a transposição da Solvência II, esta competência acordou-se passar novamente para a ASF, uma vez que são eles que têm a competência de supervisão prudencial, não fazia muito sentido ser a CMVM a analisar a comercialização sem conhecer as carteiras e sem poder intervir em termos de poderes de intervenção, portanto está com a ASF, poderá perguntar à doutora Margarida Correia de Aguiar à tarde. Relativamente ao modelo de supervisão, Sr. Deputado, pontos essenciais para um sistema de supervisão financeira eficiente. Bom, eu penso que os mencionei, mas sintetizando, e porque tenho muito pouco tempo, é essencial que seja um modelo simples, em que as competências de cada um dos supervisores seja absolutamente definido, que não importe encargos adicionais para os supervisionados, que assegure uma coordenação efetiva entre os supervisores e que assegure, para esse efeito, para que isso possa funcionar, um nivelamento, uma equiparação total entre os três supervisores. Enquanto este nivelamento e esta equiparação não existir, teremos sempre uma distorção no próprio sistema de supervisão, porque no final não há integração dos interesses, dos riscos, não há uma verdadeira coordenação. Haverá sempre uma hierarquia e isto não é adequado nem desejado. Estes são os pontos fundamentais. No processo, se me der mais um minuto, no processo há também alguns aspectos que devem ser acautelados. Uma parte é o que resultará no final desta proposta e no novo modelo de supervisão, mas para lá chegar entendemos que há um certo processo, requisitos processuais ou procedimentais, digamos assim, que não deveriam deixar de ser acautelados, nomeadamente, já referi outros, mas nomeadamente envolver os supervisionados, que é no final quem vai ser o destinatário desta nova proposta, envolver os destinatários na proposta e escutá-los, ouvir as suas sugestões e os seus contributos. Mas deixe-me dizer uma coisa, esta alteração do modelo de supervisão não deve, de forma nenhuma, desconsiderar o que está acontecendo na Europa, onde está verdadeiramente, e sobretudo nesta altura da alteração de responsáveis, e num momento de reforma das autoridades europeias de supervisão, que estão a estruturar-se de uma forma diferente, que estão a encontrar uma arquitetura, não propriamente em termos de estrutura, que se mantém com os três reguladores separados e o Joint Committee, que é uma espécie de CNSF, onde se encontram de vez em quando e discutem temas comuns. Para além desta situação, a reforma das ESAs, como são conhecidas, estão a envolver mecanismos de governação interna diferente, competências diferentes, etc. E, portanto, acho que parece-nos que esta alteração do nosso modelo de supervisão não deveria desconsiderar o modelo europeu e o progresso que está a ser feito nesta matéria. Seria, enfim, pelo menos olhar para ele. E peço que respondi. Quanto às respostas, às questões sobrantes, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, não me tinha esquecido delas. Por um lado, o que é que a CMVM está a fazer relativamente na sequência dos resultados do inquérito aos investidores, mas não só, nós temos um conhecimento dos investidores, do mercado e dos problemas que advêm de muitos outros fatores, desde logo da nossa supervisão, das reclamações, de uma monitorização a nível económico, digamos assim, dos riscos que estão aí. Portanto, há aqui vários fatores que nos trazem o conhecimento necessário para definirmos a nossa forma de intervenção. O que é que nós estamos a fazer? Mencionou a literacia financeira. Pois, eu não disse que não nos competia. Eu disse que dentro do nosso âmbito estrito, legal de supervisão, é alguma coisa que é acessório para o cumprimento da nossa missão, para a proteção do investidor, e que, como tal, nós assumimos e assumimos de uma forma crescentemente responsável. Inclusive estão em curso hoje, neste momento, alterações estruturais na CMVM que visam precisamente que o esforço da CMVM nesta dimensão, para além do esforço que temos feito conjugadamente com os restantes supervisores ao nível do CNSF, PNFF, Plano Nacional de Formação Financeira, que envolve um esforço muito grande da organização e um empenho muito grande, mas a própria CMVM, tendo um objeto diferente dos outros reguladores, pensamos que tem que desenvolver o seu próprio projeto no âmbito da literacia financeira, na sequência de tudo o que temos vindo a aprender e para nos prepararmos, como diz, para a próxima crise. Perguntar-me-á, esta medida é suficiente? Não. A literacia financeira é um elemento preventivo, amontante, que tem que ser muito bem trabalhado, porque falar de contas bancárias e de notas é importante, às crianças é importante para perceberem onde é que estão, mas quando falamos de instrumentos financeiros, se calhar temos que visar outro público, outra forma de chegar a eles, e portanto há aqui um pensamento que tem que ser desenvolvido, para além de todo o esforço que já temos feito. Portanto, está no nosso radar, não só está no nosso radar, como está nas nossas prioridades e está a induzir algumas alterações. Dito isto, que outras medidas é que é preciso, do nosso lado enquanto supervisores, para preparar para a próxima crise, uma alteração cultural que, como muito bem diz, cabe também à CMVM promover, e é isso que temos feito, em todas as formas de estarmos publicamente, mas também na nossa forma de estar junto dos nossos supervisionados, com aquela atitude e atuação pedagógica que mencionei, de grande proximidade, comunicação, transparência, etc., visa precisamente contribuir, na medida em que o supervisor pode fazê-lo, visa contribuir para a criação de uma cultura diferente em termos de poupança, em termos de à vontade e familiaridade com o mercado e os seus instrumentos, mas também com os seus riscos e com a responsabilidade que eles determinam. Fazemo-lo de todas as formas possível. Há um grau de exposição que é preciso também calibrar, que não queremos que seja excessivo, porque não é para isso que existimos, mas que tem de existir para que possamos passar uma mensagem que é positiva e estimulante, digamos assim, a nosso ver, para aqueles com quem nos relacionamos, mas que, enfim, vamos usando de uma forma que julgamos ser equilibrada. Quanto às célebres excedentes, contas bancárias, depósitos bancários e cedimos, Sr. Deputado, eu agradeço-lhe de facto muito essa pergunta, que é para designadamente evitar que haja aqui equívocos. A CMVM, ao longo dos anos, e temos 27, já somos 28, já temos alguma idade, foi ao longo dos anos, eu diria dos anos passados, acumulando alguns excedentes em determinados anos, que estavam efetivamente nessas contas bancárias e que foram transferidos para CEDIMs, porque a isso nos obriga o nosso enquadramento legal. Portanto, foi um ato de vontade? Não. O nosso enquadramento legal a isso obriga e, portanto, nós cumprimos a lei e transferimos esses montantes para CEDIMs. De que forma é que isso se liga com a carência de recursos que temos? De uma forma muito clara, nós não podemos, enfim... Há pelo menos grandes dúvidas e grandes questões colocadas por determinadas entidades sobre a possibilidade de utilização desses montantes sem uma autorização expressa, e cá estão as limitações à nossa gestão que eu mencionei. Esses valores existem, a sua utilização está fortemente condicionada e seguramente não pode ser utilizada para recrutamentos, contratações e por aí fora. E, portanto, enfim, isto coloca-nos um conjunto de questões, porque, efetivamente, houve a acumulação dessa almofada, como disse, ao longo do ano. A gestão de um regulador financiado exclusivamente por taxas de supervisão é um exercício impossível, porque é impossível prever o futuro, é impossível prever como é que o mercado se vai comportar, e, portanto, é perfeitamente possível que, num quadro de enorme restrição, que é aquele que nós vivemos, apesar de tudo, num determinado ano, haja um ligeiro excesso, que não foi de 13 milhões, seguramente, nem de milhão, nem coisa nenhuma. Diria, quase questões, não é? Enfim. E o que nós visamos é isso mesmo. Nós visamos chegar ao final de cada ano com um valor de muito próximo de zero, ou seja, despesas iguais às receitas. É isso que nós visamos. Não nos interessa, inclusivamente, ter excesso, porque, como lhe estou a explicar, pelo menos no quadro atual, ele serve-nos, enfim, não nos é muito útil, para não dizer que não é, por assim simplesmente. E, portanto, é isso que nós visamos. Não temos nenhum interesse em sobrecarregar o mercado com taxas excessivas. Pelo contrário, estamos a fazer um exercício intenso de revisão do nosso modelo de financiamento para permitir que, desejavelmente, as taxas sejam mais proporcionais e mais equilibradas, mas que nos permitam um mínimo de condições de sustentabilidade e de possibilidade de enfrentar os enormes e muito relevantes desafios que temos pela frente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a disponibilidade para aqui estar e prestar contas, como referiu, de forma tão exaustiva, tão pormenorizada, transparente, tão evidente, face a cada uma das questões que foram colocadas por cada um dos grupos parlamentares. É, de facto, um registro muito positivo e que contribui manifestamente para a confiança nas instituições e, neste caso, na CMVM, em tempos conturbados do sistema financeiro e do sistema bancário. É por isso muito relevante que assim seja, que esse seja o cunho da presidência da CMVM. Agradeço a disponibilidade, agradeço a toda a equipa também e desejo boas férias. Muito obrigada.
Muito obrigada também. Bom dia.